sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, vamos dar início à segunda sessão ordinária de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Tá
bom aí? Adelcio Vieira de Jesus. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Nelson, Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizaka. Presente. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido a vereadora Marli para ler um trecho da Bíblia.
Fizeram-lhe a seguinte pergunta. Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão e não fazes excepção de pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Devemos nós pagar tributo a César ou não? Conhecendo-lhe a astúcia, ele respondeu-lhe: mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? De César, disseram eles. Disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Coloco em votação a ata da primeira sessão ordinária de 2019. Os que tiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias.
Convite. A presidência da Câmara Municipal de Itapiraí vem por meio desse convidar Vossa Excelência e demais pares dessa Casa Legislativa para participarem da sessão solene em comemoração ao 70º aniversário de emancipação política administrativa do município de Itapiraí, que realizará-se no próximo dia 19 de fevereiro de 2019, às 10 horas, na sala de sessão. Vereador Adolfo Nitz, cito a rua Adolfo Nitz, 250, Centro Itapiraí. Contamos com a sua honrosa presença. Joaquim dos Reis Delgado Neto, presidente da Câmara.
O convite ficará na Secretaria à disposição dos senhores vereadores.
Projeto de Lei número 3/2019. Proíbe a utilização de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis hermeticamente embalados com material semelhante, em restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis e similares. Autoriza pela Prefeitura e dá outras providências. Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam obrigados os restaurantes, lanchonetes, bares, similares, barracas e vendedores ambulantes do município de Piedade a usarem e fornecerem a seus clientes somente canudos de papel biodegradável ou reciclável, individualmente e hermeticamente, embalados com material semelhante. Parágrafo único. Os canudos descritos no caput desse artigo somente poderão ser fornecidos em caso de solicitação do cliente, sendo proibida a entrega espontânea e a exposição de livre acesso. Artigo 2º. O descumprimento do disposto no artigo 1º da presente lei acarretará as seguintes penalidades. Na primeira autuação, advertência e intimação para cessar a irregularidade. Na segunda autuação, multa no valor de 20 UFs, Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, e nova intimação para cessar a irregularidade. Na terceira autuação, multa no dobro do valor da primeira autuação e assim sucessivamente. Parágrafo único. Em qualquer caso, será garantida ampla defesa aos acusados da infração. Artigo 3º. O disposto nesta lei não prejudicará o direito de pessoas com deficiência que necessitam de canudos plásticos biodegradáveis para alimentação, devendo os estabelecimentos referidos no artigo 1º dispor de número suficiente a esse público a proceder de forma correta e descarte desses materiais. Artigo 4º. Cabe ao Poder Executivo, por meio de regulamentação, definir e editar normas complementares necessárias à execução da presente lei. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor 120 dias ao contar da sua publicação. Justificativa. O presente projeto de lei visa obrigar a utilização de canudos de papel biodegradáveis e recicláveis, com o objetivo de reduzir a quantidade de lixo que se acumula em aterros sanitários, beneficiando a preservação e a proteção do meio ambiente. Segundo dados científicos, os danos ambientais e tempo mínimo de 100 anos para a decomposição do plástico geram mobilização no exterior. Foi substituído o material para a confecção de canudinhos e tal iniciativa também se faz necessária em nosso município. Em 2017, 13,5% do total do lixo brasileiro era plástico. Conforme a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o país produziu cerca de 62 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos em 2011. Do total, 23 milhões de toneladas vão para aterros ou lixões impróprios. A coordenadora do Departamento Técnico de Abraelp, doutora Adriana Ferreira, explica que, além desses locais serem um risco para a saúde pública, existem outras consequências. Muitas vezes não há impermeabilização do solo, o que pode fazer com que o chorume contamine lençóis freáticos. Já os gases soltos pelos resíduos podem não ter captação e tratamento, formando bolsões e até podendo causar explosões. E é só o começo dos malefícios para o meio ambiente. 10% de todo o lixo não é coletado e acaba parando em qualquer lugar, inclusive e principalmente em rios e mares. Abolir o canudinho também pode prevenir doenças, hiperatividade, câncer de mama, câncer de intestino grosso, infertilidade masculina e problemas relacionados às glândulas. São alguns dos problemas que teriam associação ao bisfenol, substância encontrada em vários plásticos. Assim, certo de contar com a colaboração dos meus pares, para aprovação do presente projeto de lei, desde já agradeço. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de fevereiro. Vereador Daniel Dias de Moraes.
O projeto de lei será encaminhado ao procuradoria jurídica da Casa, em seguida às comissões competentes desta Câmara.
Ofício número 05 de 2019. Excelentíssimo presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e de seus dignos pares o projeto de lei número 1 de 2019, que tem por escopo a concessão de 5% de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Segue acompanhado o presente projeto de lei, o competente estudo de impacto financeiro que atesta com responsabilidade o limite de percentual possível a ser concedido. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Valemos-nos no ensejo para renovar Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
O projeto de lei será encaminhado à Procuradoria Jurídica a seguir as comissões competentes da Casa. Passamos à leitura dos requerimentos.
Requerimento 1 de 2019. Solicita informações sobre piscina municipal de Piedade. Senhor Presidente, considerando a estação de verão com suas altas temperaturas, as pessoas costumam procurar equipamentos de lazer e recreação para aproveitar o tempo livre. Considerando que a piscina pública municipal foi utilizada por familiares, e inclusive atletas piedadenses que se beneficiam desse espaço público, considerando que os munícipes sentem falta desse equipamento de lazer, que era franqueado por crianças, jovens e adolescentes no período de férias escolares, considerando que faz mais de 5 anos que a piscina do Campão não está funcionando e a atual administração não deu uma solução para a reabertura da piscina, mesmo já adentrando no 3º ano de mandato. Requeiro à mesa, ouvido a igreja plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado o senhor prefeito municipal para responder os seguintes questionamentos. 1. Há algum interesse nesse espaço público municipal pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer? 2. Existe algum projeto para a reforma da piscina municipal? Se sim, qual o orçamento estimado para as obras? 3. Quais os prazos de início e término da obra para a reforma da piscina do Campão? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. O lazer assume, nesse sentido, um contexto que é fundamental para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Auxilia tanto o físico como o social, proporciona o alívio das tensões individuais devido aos problemas sociais, bem como um elemento de integração com outras pessoas. Nesse sentido, faço o presente requerimento em virtude de o local que deveria ser mais uma opção de lazer ao povo piedadense encontra-se abandonado e sendo degradado pelas intempéries ao longo desses 5 anos. Dessa forma, pede-se à administração pública urgência nas obras para a reabertura da piscina do Campão, para que os jovens, adolescentes e demais frequentadores possam ter à sua disposição uma opção de lazer que proporcione mais qualidade de vida a todos. Plenário, vereador Roberto Rolim. Alex Pinheiro da Silva.
Discussão, requerimento, vereador Alex Pinheiro. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 2, 2019. Solicita informações sobre a rede elétrica no bairro dos Oliveiras. Senhor Presidente, considerando que a prestação de serviço da distribuidora de energia elétrica no município de Piedade apresenta-se muito aquém do que a descrita do seu perfil oficial, considerando que os investimentos em melhoria contínua não vêm ocorrendo na prática, sobretudo na zona rural, Haja vista a infraestrutura precária da rede elétrica no bairro dos Oliveiras, onde os fios e postes da rede estão em péssimas condições. Considerando que os moradores desse bairro estão indignados com o descaso da distribuidora de energia e para tanto já solicitaram a Electro a substituição da atual rede por uma que seja protegida e segura, com essa medida minimizaria as constantes interrupções de serviço público essencial, principalmente quando chove ou venta no local. Considerando os relatos de diversos moradores do bairro em relação às quedas de energia, em que o estabelecimento acontece muito tempo depois, acarretando prejuízo financeiro, tais como a perda de alimentos perecíveis, defeitos em aparelhos eletrônicos, entre outros. Requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado o senhor prefeito municipal para cobrar a Electro os seguintes questionamentos. 1. Quais os bairros estão no cronograma de investimento de melhoria contínua para substituição da rede elétrica? 2. O bairro dos Oliveiras consta nesse cronograma? Se sim, quando terá início a execução do serviço? 3. Quais os procedimentos estão sendo feitos para solucionar esse problema da rede elétrica no bairro dos Oliveiras? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. O vereador que a este subscreve, após atender os moradores e ouvir suas reivindicações, recebeu um abaixo-assinado que se encontra em anexo, pedindo uma solução definitiva das frequentes quedas de energia, devido à precária rede elétrica do bairro. Nesse sentido, faço o presente requerimento para que a Prefeitura oficie a Electro e assim os moradores possam ter uma resposta digna e satisfatória ao seu pleito. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento do vereador Alex.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, população presente, imprensa, funcionários dessa casa, meu boa noite. Sobre o requerimento aqui, infelizmente nós temos uma prestação de serviço muito acá, que deve ser feita pela Electro. A Electro tem feito uma prestação de serviço muito fraca em nossa cidade. Tá? São muitas reclamações, e nós mesmos temos uma dificuldade muito grande de ser atendido pela Electro, tá? Seus superiores aí. E vejo que a dificuldade que é desses moradores aqui, senhor presidente, é uma dificuldade muito grande, porque quando chove ali, aquelas redes que foram feitas, conforme relata moradores ali, foi feita na época de Luz para Todos, e infelizmente usaram ali cabos de energia não adequados para aquele local. Então, sempre falta energia naquele local, moradores aí, conforme anexo, um abaixo-assinado, reclamam dessa dificuldade deles ali. E espero que a Electro responda à altura a esse requerimento e que possa cumprir aquilo que eles colocam aqui de perfil no seu site. Abre aspas. Contribuir energia e levar mais vidas às pessoas. Nós acreditamos nisso e, portanto, investimos na melhoria e continuo na capacitação aos nossos colaboradores. Então, espero que a Electro venha cumprir com essa frase que tem no seu perfil de contribuir para que essas pessoas, de contribuir investimento para que essas pessoas possam ter a sua energia restabelecida e não faltar mais energia quando mais precisa os moradores. Obrigado, presidente.
Continua a discussão do requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem a favor, permaneçam sentados. Os que forem contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 3/2019. Solicita informações sobre a implantação da rede de esgoto do bairro dos Moreiras. Senhor presidente, considerando o caráter essencial do saneamento básico, serviço público primordial à qualidade de vida da população, considerando que a contaminação pode acontecer por diversos fatores, porém o mais comum é pelo contato com esgoto a céu aberto, água poluída com urina, fezes humanas ou de animais por bactérias ou vírus. Considerando que a implantação da rede de esgoto no bairro dos Moreiras não completou todas as casas, visto que há muitas com o esgoto a céu aberto, requeiro à mesa, ouvir a igreja plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado o senhor prefeito municipal para encaminhar ofício à empresa Sabesp com os seguintes questionamentos. 1. Existe previsão para o início das obras de implantação da rede de esgoto no bairro dos Moreiras? 2. Todas as ruas do bairro serão contempladas? Se não, encaminhar cópia do cronograma das ruas a serem contempladas. 3. Qual a previsão para o término das obras de implantação da rede de esgoto? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Fui procurado por moradores que estão indignados com a ausência desse serviço público essencial, que há anos recebem promessas de que o bairro dos Moreiras será contemplado a título exemplificativo. Apresentamos o caso do senhor Marcelo, pai de dois filhos, trabalhador que ofere uma renda mensal de R$ 1.200 e que gastou R$ 400, um terço, com a contratação de empresa para desentupir a fossa, comprometendo assim sua renda. Na mesma situação, encontram-se outros moradores que vieram reivindicar esse direito não atendido. Dessa forma, pede-se à Prefeitura uma cobrança maior em relação à Sabesp, para que seja atendida essa solicitação, haja vista tratar-se de atribuição estatal essencial à dignidade da população. Plenário, vereador Roberto Rolim, vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento do vereador Alex. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem, por favor, permaneçam sentados. Os que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 4/2019. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Aquilino Francisco da Silveira. Senhor presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais, que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Aquilino Francisco da Silveira, com 86 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido dia 21 de janeiro de 2019. Requeiro ainda que após a deliberação seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Nelson Prestes Oliveira.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 5/2018. Solicita informações sobre a conservação do campo de futebol do bairro dos Leites, após o rodeio da nona festa de peão de piedade. Senhor presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais e ouvido a igreja de plenário, que seja oficiando ao senhor prefeito, solicitando informações sobre a falta de manutenção e conservação do campo de futebol do bairro dos Leites, após o rodeio da nona festa de peão de piedade. Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa, esta medida visa proporcionar uma melhor segurança aos atletas que frequentam constantemente o referido local e vem dificultando as atividades realizadas, por causa dos buracos existentes no campo. Dessa forma, solicitamos informações e providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão, o requerimento do vereador Nelson. Não havendo quem queira discutir, passam pela, para a votação pelo processo simbólico. Os que forem contra, que se levante, que for favorável, permaneçam sentados. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 6/2019. Solicita informações sobre a instalação de torres de telefonia na zona rural. Senhor Presidente, considerando que na zona rural possuímos um serviço de telefonia insatisfatório devido à inexistência ou má qualidade do sinal em muitas localidades, tais como Bairro dos Monos, Rio do Peixe, Ribeirão Grande, Cachoeira da Fumaça, Vila Moraes, Bairro dos Pintos, Campininha, Vila Nova, Vila Elvio, Vila Michele, Fazendinha, Vieiras, Godinho, Pires, Piraporinha e Gurgel. Requeiro, obedecidas às formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, que seja oficiado o senhor prefeito para que encaminhe os seguintes questionamentos de interesse público à empresa de telefonia Vivo, Claro e Tim. 1. Há algum projeto para a instalação de torres de telefonia na zona rural? Se sim, quais bairros serão beneficiados? 2. Quais providências estão sendo tomadas para melhorar a cobertura do sinal? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento do vereador Alex.
Peço dispensa aos cumprimentos, senhor presidente. Referente ao requerimento 6/2019, infelizmente, estamos em uma cidade onde a Vivo, a Claro, a TIM e outros fornecem um serviço muito fraco, muito ruim para a nossa cidade. E com esse requerimento, quero provocar a essas entidades, essas empresas, para que eles possam olhar diferente para a Piedade. Piedade é uma cidade onde está trabalhando aí com interesse turístico, precisa muito desse benefício, que é a comunicação. Hoje a comunicação é tudo. Não devemos ficar para trás. Temos que ficar para frente. Trabalhar com foco para que possa crescer a cidade em todos os meios. Infelizmente, hoje, se vier uma pessoa, um turista para a nossa cidade, ele for para a zona rural, infelizmente ele não consegue falar com ninguém. É fraco o sinal de qualquer operadora que existente aqui no requerimento. Então, com esse requerimento, espero que as empresas possam responder à altura a esse requerimento e possam trazer melhorias na nossa cidade, visando o crescimento da nossa cidade e o respeito a todas essas pessoas que pagam o seu plano, compram o seu chip, carregam o seu celular, mas apenas para ter um gosto de poder falar com as pessoas, poder se comunicar. Poxa vida, você paga por algo e não consegue usar em nossa cidade. Isso não pode acontecer. Obrigado, presidente.
Continue a discussão, o requerimento do vereador Alex. Não havendo mais quem queria discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 7/2019. Solicita informações sobre exploração de empresas mineradoras no município. Senhor presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações sobre a exploração de empresas mineradoras em nosso município. 1. Quantas empresas mineradoras atuam no município? E qual atividade e sua localização? Favor enviar relação. 2. Quantas empresas solicitaram autorização para exploração em nosso município? Favor mencionar quais atividades pretendem explorar, bem como sua localização e em que fase se encontra o processo. Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Diante das tragédias ocorridas nas cidades de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, fatos ocorridos por omissão das autoridades, onde infelizmente muitas pessoas perderam suas vidas, além dos danos irreparáveis causados ao meio ambiente. Apresento esse requerimento solicitando essas informações para que nós, vereadores e toda a população, possamos nos inteirar sobre o assunto e cobrar os agentes públicos em eventual irregularidade, uma vez que a melhor maneira de se evitar tragédias é a prevenção. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Mauro Vieira Machado.
Em discussão, o requerimento do vereador Mauro.
Som. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, uma boa noite a todos. Bom, como foi colocado na justificativa, né, a gente sabe do grande estrago ambiental que aconteceu lá nas cidades de Minas Gerais, tanto Mariana como Brumadinho, e eu tenho certeza que ninguém gostaria de ter uma catástrofe na cidade como essa, que matou centenas de vidas. Então, o que seria esse requerimento? Seria, na verdade, um requerimento de resguardo para a gente ver como que está a situação das empresas que estão no nosso município. A gente sabe que existe empresa mineradora, não na mesma, com a mesma finalidade daquelas de Mariana e Brumadinho, mas tem empresas que exploram o minério, o solo do nosso município, através da exploração mineral. Então, tendo em vista também que há algum tempo atrás teve uma grande empresa que tentou se instalar no nosso município, que seria a empresa próximo ao Rio Pirapora, que é a empresa de exploração, que era a Pedreira, que foi uma mobilização muito grande no nosso município, né? O prejuízo ambiental seria enorme. Tendo essa argumentação também, que eu gostaria de saber como que anda, não somente essa, mas outras empresas que pretende instalar, né? E a gente não sabe. Eu acredito que nenhum dos vereadores sabe de todas aqui, por mais que a gente saiba de algumas, mas não sabe de todas, e como está a situação de cada empresa nesse momento, se está feito as fiscalizações que devem ser feitas ou não. E eu vejo que nesse requerimento a gente consegue trazer essas informações para a segurança do nosso município, para a segurança do nosso munícipe aqui de Piedade. E é isso, gente. Obrigado pela atenção.
Continua em discussão o requerimento do vereador Mauro. Não havendo mais querendo discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 8/2019. Solicita informações sobre a destinação do montante arrecadado com multas e licenciamentos dos veículos registrados no município de Piedade em 2018. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações sobre arrecadação com multas, licenciamento de veículos em Piedade. 1. Qual o número de veículos registrados no município? 2. Qual o valor da arrecadação com esses veículos? 3. Qual o valor arrecadado com as multas? 4. De que forma é aplicado o dinheiro arrecadado com as multas e licenciamentos? Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento com base na prerrogativa do vereador de fiscalizar a administração municipal, no cuidado da aplicação dos recursos e na observância do orçamento, Haja vista que as destinações da arrecadação no trânsito têm a sua destinação disciplinada pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e todo cidadão pedadense tem um interesse em saber a destinação do dinheiro que pagam com multas e licenciamentos de seus veículos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Mauro Vieira Machado.
Em discussão, o requerimento do vereador Mauro. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados. Se forem contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 9 de 2019. Solicito informações sobre o recapeamento asfáltico das estradas municipais dos bairros Oliveiras, Furnas, Funil, Ciriaco, Vila Elvio, entre outros. Senhor Presidente, considerando que os moradores dos bairros Oliveiras, Furnas, Vila Elvio, Funil, Ciriaco e assim como outros estão cansados de ver a administração pública adotando medidas paliativas como tapa-buracos nas estradas em vez de recapeá-las. Considerando que no ano de 2018 foi aprovado nesta casa o projeto de lei número 30 de 2018 para liberação de um empréstimo que seria destinado à execução de recapeamento asfáltico para os bairros supracitados, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido a Igreja Plenário, que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações sobre o recapeamento asfáltico dessas estradas. Quando começam as obras de recapeamento asfáltico nas estradas dos bairros mencionados? 2. Quando está prevista a data de entrega das estradas recapeadas de cada bairro? 3. Qual o cronograma para a realização das obras? Favor encaminhar lista com a sequência da execução das obras e recapeamento asfáltico alencadas por bairro. Requeiro ainda que seja encaminhada a essa casa somente informações de domínio público. Justificativa. Esse vereador que vós subscreve submete o presente requerimento em atendimento às constantes reivindicações dos moradores locais, que aguardam uma solução definitiva para as estradas, visto que a trafegabilidade das vias põe em risco a segurança dos motoristas e pedestres. Desse modo, pede-se urgência no atendimento ao pleito dos moradores locais. Ainda mais que nos setores da prefeitura já publicam nas redes sociais sobre recapeamento asfáltico. Sendo assim, a população aguarda esclarecimentos da administração pública. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento do vereador Alex. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 10 de 2019. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Benedito Luiz Fernandes. Senhor Presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Benedito Luiz Fernandes, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Lamentável fato ocorrido no dia 1º de fevereiro de 2019. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Daniel Dias de Moraes.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 11, 2019. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Laura Xavier Lemes. Senhor Presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais, seja consignada em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Laura Xavier Lemes, com 83 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido dia 1º de fevereiro de 2019. Requeiro ainda que após a deliberação seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador José Anésio Xavier Lemes.
voto de pesar será encaminhado à família lutada.
Requerimento número 12 de 2019. Questiona se as vias da Vila João Garcia estão aptas a receber denominação. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvida a Igreja Plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado o senhor prefeito para que informe se as ruas da Vila João Garcia, popularmente conhecida como Sacilão, estão aptas a receber denominação, bem como seja solicitado o envio do croqui do local. Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Esse pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de dominar as referidas vias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Geraldo Amâncio Vieira.
Em discussão, o requerimento do vereador Geraldo. Não havendo quem queira discutir, passamos pela votação pelo processo simbólico. Os que for favorável permaneçam sentados, os que forem contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 13 de 2019. Solicita informação sobre o descarte de pilhas e baterias no município. Senhor Presidente, considerando o editorial do jornal Cruzeiro do Sul, intitulado Lixo Tóxico, de 5 de 2 de 2019, no anexo, considerando a existência de dispositivos eletrônicos que têm como fonte de energia pilhas e baterias, como, por exemplo, celulares, tablets, notebooks, navegadores, controles remotos, brinquedos, alarmes, bem como outros aparelhos úteis. Considerando que o comércio hoje oferece baterias e pilhas para venda em diversos locais, lojas especializadas, conveniências, supermercados, bancas de jornais, entre outras, considerando que os estabelecimentos que comercializam tais materiais não recolhem seus produtos após a utilização pelos clientes, e muitas vezes o descarte é realizado junto ao lixo comum destinado aos aterros sanitários, podendo acarretar a contaminação do meio ambiente, pois em contato com a umidade, calor e água, os componentes tóxicos vazam e podem contaminar o solo, os cursos d'água e lençóis freáticos. Requeiro à mesa, ouvido a Igreja Plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Há alguma orientação no município para recolhimento de pilhas e baterias usadas? 2. A fiscalização do cumprimento de uma resolução de 2008 do CONAMAN, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que determina que os estabelecimentos que comercializam pilhas, baterias portáteis, baterias automotivas, baterias de chumbo ácido devem receber os produtos usados? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Os metais pesados presentes nos referidos materiais são capazes de causar doenças renais, cânceres de diversos tipos e problemas no sistema nervoso central. Eis então a preocupação para que haja um ou mais local para descarte correto de pilhas e baterias, além da orientação a toda a população do risco que descarte inapropriado pode causar. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Daniel Dias de Moraes.
Vou discutir isso. Excelentíssimo senhor presidente, exercício, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores presentes. Que me traz aqui na tribuna a respeito desse requerimento foi uma reportagem trazida no editorial do jornal Cruzeiro do Sul, da última semana, Lixo Tóxico, que nós estamos vivendo ou acho que pode dizer assim, até no mundo, ou no país do terceiro mundo, que é pior ainda, e como nossa cidade. Há pouco tempo nós vimos a reportagem daquela fábrica de baterias em Sorocaba, que o pessoal estava catando o metal, mas na terra contaminada, que não se pode aproveitar por enquanto por nada. Vejo os senhores vereadores, senhoras vereadoras, considerando que uma pilha descartada no meio ambiente, ela pode contaminar 20 mil litros de água. Quando ela é descartada, por exemplo, no lixo, em aterro, ou podendo acarretar contra o meio ambiente, pois em contato com a umidade e calor, os componentes tóxicos vazam e podem contaminar solos, cursos d'água, lençóis freáticos. Essa reportagem chama a atenção pelo seguinte, que diz aqui, pilhas e baterias contêm metais pesados, como chumbo, mercúrio, níquel, cádmio. Depois de usado em pouco tempo, começam a apresentar vazamentos, mesmo em ambientes domésticos. Até dentro de casa, ele pode estar contaminando. Em contato com a umidade, calor e água, os componentes tóxicos vazam e contaminam os cursos d'água, lençóis freáticos. Cálculos de especialistas mostram que uma única pilha descartada irregularmente pode contaminar aproximadamente 20 mil litros de água. E vejam, senhores, que na reportagem do Cruzeiro do Sul, hoje nós temos a fonte de energia como pilhas, baterias, usado nos celulares, nos tablets, notebook, navegadores, controles remotos, até em brinquedos, alarmes, bem como outros aparelhos úteis, todos jogados sem uma informação daquele que está usando a pilha. E vejo os próprios fabricantes que gastam fortunas com a publicidade, mostrando as qualidades dos seus produtos, eles não gastam um centavo no recolhimento correto dessas pilhas ou dessas baterias que nós usamos no nosso celular. E nós não temos aqui na cidade, há pouco tempo começou a ter uns pontos certos para a entrega dessas baterias. Hoje nós não temos mais. Nós não sabemos onde descartar uma pilha. Nós não sabemos onde vai. Então nós jogamos, às vezes, até nas reciclagens, no pessoal que faz a reciclagem, podemos estar contaminando essas pessoas com o manejo dessas pilhas. Isso chama-se saúde pública. Isso é um alerta que o jornal traz, e ele fala, as câmaras municipais, é um campo fértil para os vereadores alertar a população e cobrar do Poder Executivo para que ele oriente e, através, aproveitando até o nosso ex-presidente da Associação Comercial, o Fernando, orientar até os comerciantes, Fernando, na orientação do recolhimento com pontos fixos para descarte dessas baterias. É interessante isso aí, porque nós podemos estar contaminando e sendo contaminado por essas baterias. Então, por isso, eu agradeceria aos nobres vereadores, nobres pares, a aprovação desse presente requerimento. Era só, senhor. Continue em discussão o requerimento. Antes da discussão, eu queria parabenizar o vereador Mauro pela iniciativa também das barragens que nós temos no nosso município aqui, aproveitando o requerimento.
Som. Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Gostaria de estar falando um pouquinho também sobre esse requerimento do nosso presidente, que fala sobre o recolhimento, né, das baterias, pilhas. A gente também tem que tomar como atenção também que o próprio Código do Consumidor, na verdade, ele fala que o estabelecimento que vende, ele tem a obrigação de recolher. Né? Então tem também essa questão que o senhor colocou em pontos fixos. Mas também existe essa lei, que o próprio estabelecimento comercial que vende, ele tem essa obrigação Eu gostaria de estar colocando essa informação aqui também, porque, de acordo com esse requerimento, acho que a gente tem que fazer valer, na verdade, esta lei, que é de obrigação da empresa recolher novamente. Eu, quando troco a bateria do celular e tudo mais, eu troquei a bateria do meu celular esses tempos atrás, não deixei a bateria no momento, levei para casa porque ia ter que dar carga na nova e eu ia utilizar aquela bateria, não poderia deixar ali. Posteriormente, eu voltei naquele estabelecimento e falei para ele, não, eu não posso. Eu falei assim, não, mas é obrigação, a própria empresa que vende tem que recolher. Então, eu acho que seria uma questão importante também para ver como que está essa questão, essa empresa que recolhe, como que ela está descartando, se ela realmente está descartando em ponto correto ou está jogando no lixo comum. Essas são as questões, eu acho, que a gente tem que levantar também e levar em consideração. Obrigado pela atenção.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais querer discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 14 de 2019. Solicita informações sobre a conservação do acostamento da Estrada dos Lavradores. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvida a igreja de plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado o senhor Prefeito Municipal, solicitando informações sobre a conservação do acostamento da Estrada dos Lavradores, com início no conjunto habitacional Ayrton Senna até o bairro do Gurgel. Existe planejamento para realizar o serviço de manutenção no acostamento da estrada vicinal do nosso município? Em caso afirmativo, qual é o prazo? Em caso negativo, quais as providências que a administração municipal tomará para solucionar o problema? Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento a fim de obter um posicionamento do Poder Executivo quanto ao referido assunto, uma vez que os munícipes clamam por uma solução nas estradas, considerando que o transporte escolar e o escoamento agrícola são prejudicados com a atual situação, visto que, quando ocorrer algum problema mecânico nos veículos, o motorista não terá onde estacionar com segurança devido à falta de acostamento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador José Anés Xavier Lemes.
Em discussão, o requerimento, o vereador José Anésio.
Senhor presidente, mesa, vereador Achuca, vereadora Marli, nobres vereadores, população presente, funcionário, boa noite a todos. Olha, eu queria dar os parabéns a todos os requerimentos que já foi lido nesta casa, e também, vereador Mauro, parabéns pelo requerimento sobre as... O nobre vereador passou aqui sobre o trabalho das mineradoras com a oposição. Então, eu dou os parabéns para o nobre vereador. Bom, essa estrada dos Lavradores, ela está muito perigosa, gente. No domingo, eu indo lá para o bairro do Gurgel, eu acompanhei quase um acidente, graças a Deus que não aconteceu, próximo do bairro do Poço. Eu acho que era pessoas de outro município que quase pegou um ciclista. Por quê? O capim. Ele está chegando nas estradas. O vereador Mauro, todo dia, ele circula por essa estrada, como eu também estou indo todos os dias lá, no bairro do Gurgel, e vem acompanhando. Então, o que acontece? Foi feito alguns trabalhos lá. Foi feito uns trabalhos lá que ajudou bastante. Mas nós precisamos de uma melhoria nessa estrada. Então, tem condição. O micro-ônibus esse dia teve um problema mecânico e ficou praticamente uma parte do micro na rodovia, na estrada, porque não tinha como estacionar. Então, a gente vem, eu fiz algumas indicações e agora eu venho, através desse requerimento, para mim, para nós podermos respondermos aos munícipes. Oh, vereador, quando que vai acontecer a limpeza? Quando que vai acontecer esse trabalho? A gente não tem uma uma palavra assim para dizer, olha, tal. Então, através desse requerimento, a gente gostaria muito que o executivo desse uma resposta e, principalmente, concluísse os trabalhos na nossa estrada do Lavrador, porque, além de volta às aulas, como está no requerimento, ela também, os transportes de produtos, os caminhões vêm e liga também outros municípios. Então, é muito importante que nós precisamos dessa manutenção. Né? Como todas as estradas do município têm uma grande importância, eu sei que muitas delas já foram concluídas, mas as nossas estradas do Lavrador também, nós estamos precisando muito. Muito dessa melhoria. Então, a gente conta com o executivo em breve estar assim nos atendendo, né? E também eu conto com o apoio de todos os vereadores aqui em prol desse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. O requerimento, vereador José Nércio. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 15 de 2019. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Lourdes Xavier de Camargo. Senhor presidente, requeiro as obedecidas formalidades regimentais, seja consignada em ata. Um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Lourdes Xavier de Camargo, com 81 anos de idade. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido dia 9 de fevereiro de 2019. Requeiro ainda que, após a deliberação, seja dada ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 1 de 2019. Indica a criação de uma força-tarefa para trabalhar na questão da iluminação pública no município de Piedade. Senhor presidente, considerando que desde 1988 a Constituição brasileira define a iluminação pública como serviço público de interesse local, sendo responsabilidade do município gerir ou delegar a terceiros a gestão desse sistema. Esta responsabilidade pela iluminação deve ser tratada de forma técnica, profissional e sistematizada, pois os recursos utilizados têm origem nos impostos e nas contribuições que são pagos por toda a população. Em última análise, todos os cidadãos são provedores dos recursos utilizados para esse fim e consumidores desse produto. Posto isso, cabe destacar a situação da iluminação pública no município de Piedade, em que ao longo de todo o ano de 2018, esta Casa de Leis encaminhou ao Executivo as seguintes indicações. Indicações número 96, 97, 138, 185, 188, 192, 207, 208, 213, 218, 221 e 225 de 2018. Bem como os seguintes requerimentos, número 9, 42, 50 e número 67, nessas proposições. Foram apontados os locais de bairros que mais precisam da iluminação pública, todavia não foram atendidas pelo Executivo. Considerando ainda que a deficiência da iluminação pública em Piedade não é exclusiva da zona rural, visto que há locais próximos da cidade que também carecem da ampliação de rede para minimizar os casos de violência. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja criada uma força-tarefa ainda no início de 2019 para atuar nos locais em que foram elaboradas as indicações e requerimentos mencionados, bem como requerimentos protocolados diretamente pelos munícipes na prefeitura, como protocolo 107/35/2018, solicitado pela senhora Ingrid Bilfogaça Canales, que segue em anexo com o detalhamento do trecho a receber a iluminação pública, uma vez que nesses pontos concentram-se ruas mais necessitam de iluminação pública no município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 2 de 2019. Indica a construção de um muro nas proximidades do Conservatório Municipal. Senhor Presidente, considerando a indicação do número 243 de 31 de maio de 2017, de autoria desse vereador, que vós subscreve, a qual indicava a construção de um muro nas proximidades do Conservatório Municipal, conforme anexo. Indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja finalmente construído o muro entre a residência da senhora Sueli e o Conservatório Municipal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 3, 2019. Indica a elaboração do projeto de lei para conceder isenção de IPTU aos pacientes com câncer no município de Piedade. Senhor Presidente, considerando que a jornada de um tratamento para o câncer é desafiadora desde o diagnóstico, o impacto negativo da notícia e a reorganização do dia a dia para conciliar a rotina de hospital com trabalho ou estudos, os efeitos adversos do tratamento, a instabilidade emocional, enfim, inúmeros desafios a serem enfrentados pelo paciente com câncer. Considerando que o tratamento do câncer depende de grande parte da renda dos muitos pacientes, prejudicando a manutenção econômica e a subsistência de todo o grupo familiar em alguns casos. Indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que encaminhe a esta casa um projeto de lei para conceder isenção do IPTU aos pacientes com câncer no município de Piedade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 4 de 2019. Indica a manutenção da estrada do bairro do Poço. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja feita a manutenção de passar máquina e colocar pedras na Rua das Margaridas, no bairro do Poço. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 5 de 2019. Indica manutenção na estrada municipal, com início na rodovia Raimundo Soares, na SP-79, até o bairro do Funil. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, passar máquina e cascalhar, na estrada municipal com início da rodovia Raimundo Soares, na SP-79, até o bairro do Funil. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação número 6 de 2019. Indica a manutenção da estrada principal que liga o bairro Roseira até o bairro Roseiral. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, passar máquina e cascalhar, na estrada principal que liga o bairro Roseira até o bairro Roseiral. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação número 7 de 2019. Indica a manutenção da ponte Rua Salvador José dos Santos, na Vila Moraes. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção da ponte que está quebrada na Rua Salvador José dos Santos, na Vila Moraes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 8 de 2019. Indica a manutenção da estrada que liga o bairro da Vila Nova à antiga Fazenda Nicolinha. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar a rua do bairro Vila Nova na antiga Fazenda Nicolinha. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 9 de 2019. Indica a manutenção da estrada da rua Salvador José dos Santos. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção da estrada da rua Salvador José dos Santos, na Vila Moraes, uma vez que há riscos de desabamento, foto em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva e vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 10 de 2019. Indica a manutenção da estrada Rua Angelina de Campos Lima, no bairro da Liberdade. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de passar máquina, nivelador e cascalhar a Rua Angelina de Campos Lima, no bairro da Liberdade, próximo ao barracão do KS, em frente à Capela de Santa Rita. Plenário, vereador Roberto Rolim, vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 11 de 2019. Indica a manutenção de limpeza de valetas de escoamento de águas pluviais na Rua Angelina de Campos Lima, no bairro da Liberdade. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de fazer a limpeza das valetas de escoamento das águas pluviais na Rua Angelina de Campos Lima, no bairro da Liberdade, próximo ao barracão do CAES, em frente à Capela de Santa Rita. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 12 de 2019. Indica a manutenção das estradas do bairro do Gurgel e demais bairros. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e colocar pedras na estrada do bairro do Gurgel, bem como nos bairros próximos, Pires, Vieirinhas, Furnas, Soares e Piraporinha. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 13, indica a instalação de linha de tubos no bairro do Gurgel. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a instalação de linha de tubos em estrada do bairro do Gurgel, em local onde o asfalto da estrada dos lavradores se encerra. Fotos do local no anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 14 de 2019. Indica a manutenção da tubulação no bairro Caetezal de Baixo. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a retirada de tubos existentes e recolocar com tubos maiores no bairro Caetezal de Baixo, próximo à residência do senhor Aralípide e senhor Júnior. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador José Anésio Xavier Lemes e vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação número 15 de 2019. Indica a manutenção da estrada da Cachoeira da Fumaça. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção de passar máquina e colocar pedras na estrada da Cachoeira da Fumaça, principalmente nas imediações do Recanto do Mineiro, no bairro Sarapuí dos Torres. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 16 de 2019. Indica a manutenção das estradas do bairro do Ribeirão Bonito. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, passar máquina e cascalhar, nas estradas do bairro do Ribeirão Bonito, sobretudo a que se localiza próximo ao bardo da Creonice. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 17 de 2019. Indica a poda de árvore no centro. Senhor presidente, indico o senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada uma vistoria para a poda ou corte da árvore no centro. Uma na rua 21 de abril, próximo à residência do número 240, foto no anexo. Outra na rua Salvador Rolim da Silva, próximo ao portão da instituição AMAR, Associação de Amparo às Crianças e Adolescentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Adelcio Vieira de Jesus.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo uma matéria a ser tratada no expediente, passamos ao tema livre, aos vereadores inscritos. Primeiro sou eu. É rápido. Deu som. Som na caixa. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, nobres vereadores, nobres vereadoras, senhores, senhora presidente. Quero parabenizar todos os vereadores pelas iniciativas dos requerimentos, das indicações. Isto é constitucional, isto é legal e é isso que nós temos que fazer. Reclamávamos agora há pouco de até pessoalmente não temos sido atendidos. Se nós escrevermos, nós obteremos a resposta. Os poderes executivo, legislativo e judiciário não são subordinados um ao outro, mas nós podemos escrever através do nosso requerimento, das nossas indicações, como o vereador Alex agora citou todas as indicações que não foram atendidas. E nós cobramos através dos nossos requerimentos. Como falava o Zé Nésio, né, o problema da estrada do Gurgel, a estrada soltada, você quebra um veículo na estrada e no Maurinho e vem outro de encontro, como é que vai ultrapassar? Não tem como, né? Então, é um problema no nosso município e nós estamos atentos. Isto é interesse da coletividade, interesse até do alertando o prefeito, que às vezes chega na mão do secretário, o secretário não está sabendo, às vezes, então convém pegar a cópia e levar na mão do prefeito também. Isso nós podemos fazer até através de ofício. O sistema democrático requer um legislativo consciente e participativo. E nós ficamos contentes de ver a nossa participação. Todos os vereadores cobram por meio de cada um dos seus membros que nós temos aqui. Nós estamos atentos com o nosso município, criando condições favoráveis, viáveis de ouvir o povo, de ouvir a comunidade, de ouvir a necessidade do nosso município, atuando cada vereador como porta-voz da comunidade, porta-voz do município, através dos nossos requerimentos, através das nossas indicações, dos nossos projetos. Hoje fiz aquele projeto de lei, por que projeto de lei dos canudinhos? Eu assino uma revista que ela vem mensal para mim, chamada Família Cristã, e tem um cientista falando que no ano de 2050, provavelmente, nós estaremos pescando plástico em vez de peixes. Veja vocês, quantos anos faltam? 30 anos. 30 anos, será? Eu capaz que eu não chegue até lá, né? 30 anos é muito para mim. Mas e os nossos netos, os nossos filhos? Vão comer plástico? Então, vejam vocês a preocupação daquele projeto de lei. E através disso que nós vamos, através das nossas moções, através de convites às entidades para prestar para nós auxílio aqui das nossas comissões que nós temos nessa casa. Então, nós ficamos contentes de ver isso daí, até para encaminhamento ao chefe do executivo, evitando assim, até confronto pessoal, a gente cobrando do prefeito, ah, por quê? Por que isso não fez? Então, evita-se até um confronto pessoal através do nosso requerimento. Como disse o vereador Mauro agora naquele requerimento, existe lei. Por que não nós vermos a lei do caso do lixo tóxico e cobrarmos a lei? É lei estadual? Podemos adaptá-la para uma lei municipal, por que não? É isso que às vezes nós fazemos e também que cobrar as leis que nós fazemos aqui também. Nós temos porta-voz da nossa comunidade, nós somos porta-voz do nosso município. Nós conhecemos mais os problemas que temos na comunidade, até veio o chefe do executivo. Então é interessante nós fazermos por escrito, atendendo dessa maneira os anseios da população. Então eu quero parabenizar a todos os vereadores, os que não fizeram indicações, eu tenho certeza que nas próximas estarão fazendo suas indicações, que já fizeram nesses anos que passamos, 2 anos, todos participaram. Isso é interessante para o município, isso é interessante para uma Câmara Municipal consciente, cobrando através de propostas, através de leis, através das nossas indicações. Isto mostra um nosso legislativo atuante em nosso município. Era só. Vereador Alex.
Dispenso o cumprimento regimental, presidente. Queria, antes de minhas palavras aqui também, parabenizar a nova mesa, né, que vai estar nesses 2 anos trabalhando aí. Espero que a nova mesa venha trabalhar no coletivo e nos ajudar a ser realizado aquilo que anseia a nossa população. Estamos aqui como representantes para ajudar a nossa população, e esse é o nosso propósito de estar fazendo algo para as pessoas que mais precisam. Quero aqui falar sobre algumas indicações que eu fiz aqui, e usando as palavras do nosso presidente, Dr. Daniel, que se a administração começar a olhar as nossas indicações, os nossos requerimentos, com os outros olhos, não como um olho de cobrança, desafiador, ou algo, mas olhar como uma ajuda para eles, estar olhando o município, observando o município, de tal forma que podemos fazer muito mais para a nossa população. Vemos aqui alguns requerimentos e algumas indicações, os nobres vereadores, e algumas falas também, que muitos não são atendidos, né? Indicações que ficaram sem atender, e bem por certo, nem chamar o próprio vereador para estar falando, olha, não vai ser atendido por tal coisa. Então, espero que neste ano de 2019, a nossa administração possa atender mais as nossas indicações, porque nós estamos fazendo por fazer. Bem por certo que é um documento, né, que a gente faz, mas seria bom também que fosse realizado, não ficar só em documentos, que fosse realizado pela nossa população, porque essas indicações, esses requerimentos, não são muitas vezes o nosso anseio, mas é o anseio da população, do munícipe, que está ali no seu bairro, no seu reduto, e quer apenas uma resposta de algo que precisa para ser realizado ali no seu bairro. Fiz aqui também uma indicação para um projeto de lei, onde a indicação 3/2019, para elaboração de um projeto de lei que concede isenção do IPTU aos pacientes com câncer do município de Piedade e também doenças crônicas. Espero que o nosso prefeito venha acatar essa indicação, pois várias cidades já têm esse projeto de lei e tem alcançado e ajudado muitas pessoas. Só as pessoas que passam por esses momentos sabem a necessidade que é. As cidades de Atibaia, Campos do Jordão, Marília, Santa Bárbara do Oeste, São Miguel, São Bento do Sul e até Sorocaba. Então, espero que a nossa administração venha atender, né, tanto os nossos requerimentos, as nossas indicações, e venha também acatar esse projeto de lei, que será com muita importância para essas pessoas que precisam. Sobre a indicação aqui, número 1, que indica uma força-tarefa na gestão de iluminação pública,
Vemos o descaso mesmo, como eu já falei aqui, relatei aqui, da Eletro. A Eletro hoje não tem feito um trabalho bom para o nosso município, aquém de muitas coisas. Espero que através dessas indicações que foi feito da nossa casa aqui, que não foi atendida, e os requerimentos também que não foi atendido, que através dessa indicação a administração pública possa olhar com outro olhar e atender aos nossos anseios aqui. Queria também registrar aqui que estou aguardando um projeto de lei para gratificação para os professores contratados, conforme foi combinado na última sessão dessa casa, junto com a Secretaria de Educação, nosso secretário Felipe Campagnoli. Foi aqui combinado que, ao começar esse recesso, iria mandar o projeto de lei para gratificação aos profissionais contratados, professores. Estou aqui aguardando esse projeto para que possa chegar nessa casa, para que a gente possa estar trabalhando e fazendo aquilo que foi combinado na reunião. Muito obrigado, boa noite.
Consultaria o vereador Marli, Geraldo, se dispensa uma palavra em virtude da... Obrigado, agradeço para os dois. Não havendo mais oradores inscritos, então passamos agora à ordem do dia. Mesmo a Xuca estando lá, temos certeza que ela vai constar como presente, né? Será que ela consegue voltar aqui? Não precisa. Não pode dispensar ela, pode deixar ela lá. Pode deixar aí, pode. Projeto de lei número 34/2018, que dispõe sobre a criação de cargos permanentes e depoimento efetivo ao quadro de servidores públicos do município, conforme específico. O projeto já foi lido, o senhor vereador dispensa a sua leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação, processo número 7.327 de 2018, projeto de lei número 34 de 2018, do Poder Executivo. Parecer, após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas dessa comissão e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 6 de fevereiro de 2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 7.327, de 2018, projeto de lei número 34, de 2018, do Poder Executivo. Parecer. Após a devida apreciação e em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 6 de fevereiro de 2019. Nelson Prestes de Oliveira, presidente, Jorge de Souza Biscay Júnior, vice-presidente, Wagner Takeshi Yoshizaku, membro.
Em discussão, o projeto de lei número 34.
Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Com relação a esse projeto, Eu gostaria de falar que eu sou favorável, logicamente, à criação dessa vaga de procurador jurídico. Eu acho que deveria ser até mais, para dar uma oxigenada nesse quadro, né, para dar uma renovação realmente nesse quadro de funcionários, né, para que possa ter um trabalho mais dedicado de cada um com relação aos projetos. Porque a gente pode perceber que está, até que em um certo ponto, sufocando os procuradores. Eu gostaria de falar também, é o seguinte, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, lá no seu capítulo 4º da despesa pública, ela fala, seção 1, da geração de despesa, artigo 15, serão consideradas não autorizadas irregulares e lesivas ao patrimônio público de geração de despesa ou assunção de obrigação que não tenham no disposto no artigo 16 e 17. Artigo 16. A criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que dera entrar em vigor e nos dois subsequentes. Por quê? Esse projeto, a gente tem a ciência que esse projeto entrou no ano passado. Então, o impacto financeiro que veio, ele veio relativo àquele ano, que até então seria o ano de execução, que é o de 2018, 2019 e 2020. Só que como esse projeto vai ser em execução em 2019, o impacto financeiro teria que ser diferente. Teria que ser 19, 20 e 21. Então, a gente vê que a saúde financeira da prefeitura é boa, só que, de acordo com a lei, ele pede que seja colocado desta forma, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu vi que não foi citado nenhuma das comissões, nem na Comissão de Justiça e Redação, não citou, nem na Comissão de Finanças. Diante dessa informação, nobre presidente, eu gostaria, pediria ao senhor que retirasse da pauta e que encaminhasse novamente esses projetos, essas comissões, para que possa reanalisar. E talvez pedir essa informação mais precisa. Eu digo isso porque a gente sabe que, por mais que seja uma previsão, é uma previsão. E isso pode ocorrer alguns problemas nessa previsão no decorrer do ano. Tanto é que a gente sabe que a administração, no final do ano, ele passou apuros para conseguir pagar aquele bônus do ticket para os funcionários, né? Que, teoricamente, estaria tranquilo. Então, eu peço que seja encaminhado novamente às comissões para que peça essas informações para que se cumpra esse artigo 16, inciso 1º da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Obrigado pela atenção.
De acordo com o artigo 155 do Regimento Interno, eu coloco em votação, pelo processo simbólico, o pedido, requerimento verbal formulado pelo vereador Mauro. Os que forem favoráveis ao adiamento do projeto, permaneçam sentados. Os que forem contra, que se levantem. Aprovado por todos os vereadores o adiamento do. O projeto será encaminhado para a próxima sessão. Projeto de resolução número 1/29.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.337 de 2019. Projeto de resolução número 1 de 2019 da mesa diretora. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de resolução. Sala das Comissões, 6 de 2 de 2019. Samuel Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 7.337, de 2019. Projeto de resolução número 1 de 2019 da mesa diretora. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de resolução. Sala das Comissões, 6 de 2 de 2019. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Jorge de Souza Biscay Júnior, vice-presidente. Wagner Takeshi Yoshizaku, membro.
Em votação, o projeto de resolução número 1, pelo processo simbólico. Se for favorável, permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 2 de 2019.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.339 de 2019. Projeto de Lei número 2 de 2019 da Mesa Diretora. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 6 de 2 de 2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 7.339, de 2019. Projeto de Lei número 2, de 2019, da Mesa Diretora. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 6 de 2 de 2019. Nelson Prestes Oliveira, presidente. Jorge de Souza Biscaya Júnior, vice-presidente. Wagner Takeshi Yoshizaku, membro.
Em discussão, o projeto de lei número 2, 2019. Não havendo quem queira discutir, passamos por a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados. Os que forem contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1, 2019. A proposta já foi lida. O senhor dispensa a leitura. Passamos a leitura, então, dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.340 de 2019. Proposta de emenda de lei orgânica número 1 de 2019 da mesa diretora. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções à presente proposta de emenda à lei orgânica. Sala das Comissões, 6 de 2 de 2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro.
Coloco em discussão a emenda de orgânico número 1 2019. Não havendo quem queira discutir, passando para a votação pelo processo simbólico. Favorável, permaneçam sentados. Que forem contra, que se levantem. Proposta aprovada por todos os vereadores. Proposta será incluída na pauta da próxima sessão. Para a segunda deliberação. Proposta de meia lei orgânica número 2 de 2019.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.341 de 2019. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2019, da mesa diretora. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções à presente proposta de emenda à Lei Orgânica. Sala das Comissões, 6 de 2 de 2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Leme, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro.
Em discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2019. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação a proposta. Aprovada por todos os vereadores. A proposta será incluída na sessão do dia 25 de 2 de 2002, para a segunda deliberação. Proposta de emenda orgânica número 3, 2019.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.342, 2019. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 3, 2019, da mesa diretora. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções à presente proposta de emenda à Lei Orgânica. Sala das Comissões, 6 de 2 de 2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro.
Coloco em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2019. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação a proposta. Pelo processo simbólico, os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levante. Proposta aprovada por todos os vereadores, que será incluída na próxima sessão do dia 25. Quero só informar o vereador Geraldo e a Marli que vossas excelências estão inscritos na primeira ordem da sessão de segunda-feira, os dois. Primeiro Geraldo, para Marli, em virtude, agradecendo vocês pela compreensão com a vereadora Xuca. Não havendo mais matéria ou projeto sem pauta a ser tratada da presente sessão, agradeço a presença dos vereadores e dos senhores presentes e declaro encerrado a presente sessão.